Renascença, a par com o mundo.
Ora bem, temos aqui o comendador Marcos de Correia. Olá, comendador, seja bem-vindo.
Olá, estás boa?
Está tudo bem? Uma boa semana?
Foi muito boa. Passou-se de ano.
Ah, é? Pois passou-se. Passou. É verdade, e passou
bem.
Eu
pelo menos passei, eu não sei.
Eu passei de ano também. Ó, comendador, o que é que acha dos sacos de plástico do papel, quer dizer, do Expresso?
O saco de papel do Expresso é uma grande invenção, porque até agora tinha inventado o saco de plástico.
Pois.
Agora inventaram o de papel e no futuro vou inventar um saco comestível.
Magnífica ideia. Vamos aos tweets da semana. O comendador vem falar de pessoas que conseguem estar ao mesmo tempo em vários sítios.
É a chamada ubiquidade. Marcelo estava no Brasil e ao mesmo tempo a fazer uma comunicação sobre moderação que os políticos devem estar obrigados, assim como o seu compromisso com a verdade. Eu acho extraordinário como um homem no Brasil consegue lembrar-se de falar em moderação. Além do dom da ubiquidade, que é estar lá e falar para cá.
E já que fala do Brasil, aposto que tem algum comentário a fazer sobre Bolsonaro.
Tem. Acho que o presidente do Brasil não percebe nada de política. Porquê? Diz que vai acabar com os direitos de quem trabalha. Ora, isso não faz sentido. O que ele vai acabar é com os direitos de quem não trabalha. Porque isso é que não deve ter direitos. Não percebe nada.
O comendador
eu vou lá dar-lhe umas aulas agora, ou então mando um político qualquer português destes mais...
Para além da análise que faz à atualidade, de ver televisão esta semana, Sr. Comendador?
Estou indignado com a TVI, porque eu não sabia de nada, não vi nada, não sei o que é que foi dito, mas estou indignado porque a estação contratou não sei quem para falar de não sei quê a propósito de alguma coisa que eu não faço a menor ideia o que é, mas pronto, era fascista.
E o comendador sentiu, sei, um alívio esta semana, não é?
Foi pela justiça, porque eu quero saudar a justiça portuguesa por ter absolvido o ex-ministro. É que foi um alívio. Porque com tudo o que se tem passado, eu cheguei a pensar que os ministros iam todos dentro. Assim não, pelo menos há um inocente ainda que ainda pode governar isto, não é?
No entanto,
se for o único, nunca se sabe.
No entanto, está preocupado por um certo clube.
Estou preocupado. Não é com um clube, é com uma pessoa.
Ah, com uma pessoa.
Eu não me preocupo com clubes, que eu não sei o que é isso. Não, não tenho clubes.
Claro.
Eu não entro em clubes, mas sei ter como sócio. Bem, estou preocupado com o Vieira, porque o presidente do Benfica, de repente, deixou de ver a luz e correu com o treinador. Ora, um homem que não vê uma coisa tão grande como a luz, que ainda é maior que a Alvalade, é digno de muita preocupação, acho eu.
Senhor Comendador, está na altura de nos dizer, finalmente, temos muita vontade de saber quem é que é o seu convidado de hoje.
Ora, o nosso convidado desta tarde é um gênio. E eu sei porque em Portugal só há dois gênios e o Marcelo. Isso é claro. Os dois gênios, ele é um e o outro escuso dizer quem sou, portanto a gente sabe. Bem, chama-se Nuno Paulo de Sousa @escrate, é um professor e um matemático, sendo aliás filho de dois professores de matemática, facto que o não impediu de nascer em Arroios, Lisboa, e não, como alguns de seus inúmeros biógrafos pensam, em @escrate. Estudou no Liceu Pedro Nunes, onde foi aluno de António Gedeão, ou Rómulo de Carvalho, meu velho amigo, ainda hoje me dou com a filha e com o genro. E depois estudou no ISEG, que é o Instituto Superior de Economia, onde eu lhe dei aulas de econometria singela, que ele ainda hoje não sabe o que é, porque eu nunca lhe cheguei a explicar. Bem, o moço tem menos de metade da minha idade, embora já seja casado e tenha dois filhos maiores, tem uma data de cursos, distinções, incluindo a União Europeia, tem um doutoramento em Delaware, deu aulas no New Jersey Institute of Technology, claro, no ISEG, onde é professor catedrático, de uma coisa que não vem aqui ao caso, tem muitos números e tem a ver com matemática e estatística. Acontece ainda que é um divulgador científico, tem escrito vários livros e alimentado uma coluna, um editor e um diretor no semanário Expresso, lá está, que ainda era em plástico na altura, ou é o saco, com crónicas inesquecíveis como Olhar para o Céu, que era sobre astronomia, e Passeio Aleatório, que era sobre divulgação científica, isto no tempo em que os jornais se interessavam por estas coisas. Bem, foi pró-reitor da Universidade Técnica, por essa via foi presidente do Tax Park, que a universidade era acionista. Esteve em Itália num projeto da União Europeia, que é muito complexo, mas que tem a ver com a educação. O nosso rapaz continua muito interessado nisto tudo e há que dizer que foi ministro. Ah, aí está. E não está preso também. Nem sequer fui acusado de nada. Foi ministro. Ministro da Educação. Embora fosse independente do PSD e do CDS que então formaram o governo. Havia quatro ministros independentes, mas só ele o Álvaro, e o Paulo Macedo é que foram até ao fim. O Vítor Gaspar e o Álvaro Santos Pereira saíram a meio. Na passagem pelo governo fez várias amizades, entre as quais com Mário Nogueira, e já deve ter saudades dos nomes carinhosos que lhe chamaram. Posta esta longa introdução, vou-lhe fazer perguntas científicas, matemáticas e estatísticas. Oh, Nuno! Só assim, para quem não percebe nada, diz lá porque é que o pi, sendo a relação entre dois números finitos, é um número infinito.
É um número que só pode ser expresso como uma dízima infinita, não periódica. Ou seja, se o quisermos escrever na base decimal, temos que escrever 3,14, 15, 92, 65, 35, por aí fora.
Epá, agora podes explicar isso mais 6 vezes para quem, como eu, ainda não percebeu nada? Ou então uma coisa mais simples, olha, 6 vezes 8.
É o dobro da minha idade.
Ah, mentiroso. Mentiroso sou eu e não minto tanto. Ele não sabe quando são 6 vezes 8, é assim que a gente sabe. As pessoas de matemática, ah, está o pi, 3,14, 15, 19, 23, 35, estou aqui, 39, pois 6 vezes 8 não sabem.
É metade da minha idade.
É metade da tua idade. Metade?
Yeah. Metade é um décimo da tua.
Ah, metade.
Tu tens 480 anos, quantos é que tu tens?
É 480. É, não, é só 140. Ah. Eu estava a fazer mais velho para este gajo, bem para aqui, mas logo que é. São muito exagerados os do governo, é uma coisa que os que foram, os que são e os que vão ser. Bem, tu quando foste ministro, estabeleceste relações fortes com a FENPROF. Isso é verdade. Eles pelo menos nunca te largavam, portanto, por cima que largam. Mas a verdade é que os resultados, sobretudo a matemática, nas avaliações internacionais, melhoraram. Foi devido à pressão que a FENPROF fez sobre ti.
Melhoraram porque nós nos concentramos no essencial. Porque muitas vezes as pessoas, quando falam de educação, estão a pensar que o essencial é boas relações com os sindicatos, fazer as coisas de forma a que toda a gente fique contente. Não, a educação é sobre os alunos, em primeiro lugar. E a educação dos alunos é aquilo que deve estar na visão de qualquer ministro da educação.
E na FENPROF eles estão preocupados é com os alunos.
Não,
eu sou o sindicato de professores.
O sindicato dos professores, exatamente. Eles estão preocupados com assuntos de professores, que são assuntos importantes,
sim,
mas que devem estar em segundo plano se considerarmos assuntos dos alunos. Agora, os alunos portugueses, em 2015, obtiveram os melhores resultados internacionais de sempre nas comparações internacionais. No TIMSS, por exemplo, em matemática, do quarto ano, os nossos alunos passaram à frente do país exemplo na Europa, que é a Finlândia. Conseguiram passar à frente da Finlândia.
Passámos à frente da Finlândia?
À frente da Finlândia.
Isso é uma coisa extraordinária.
Extraordinária.
Passar à frente da Finlândia quer dizer que já está na Rússia. Não. Ora bem, mas portanto, tu tens orgulho no trabalho que fizeste na política, não és como alguns que dizem um pouco na brincadeira que passar pelo governo não é currículo, é cadastro.
Não, eu julgo que melhorámos e que eu ajudei também a melhorar os resultados dos alunos e a educação em Portugal. E nesse ponto de vista, claro que tenho orgulho.
E o atual ministro, que é o Tiago Brandão, o professor Tiago Brandão Rodrigues, e tu também, professor.
Eu não sei se ele é professor.
Mas se não é, parece. Se não é professor, também é sindical. Não, parecia que se ia dar bem com a FENPROF, mas também já anda de cadeias às abessas. Tu passaste a compreender melhor a incapacidade que os ministros da Educação têm para fazer uma reforma, seja ela boa ou má.
Sim, acho que há coisas que são muito difíceis de fazer. Precisamente por isso que eu estou a dizer, porque existe...
Foi por isso que tu não fizeste reforma nenhuma.
Não, eu fiz bastantes reformas. Eu fiz várias reformas. A nossa equipa fez. Por exemplo, nós aumentámos a escolaridade obrigatória de 9 para 12 anos, sem problema absolutamente nenhum, de uma forma completamente organizada. Nós introduzimos o inglês no ensino básico, que era uma coisa que não era obrigatória. Neste momento, os jovens têm inglês durante 7 anos seguidos, e antigamente não tinham inglês obrigatório em ano nenhum, embora muitos o fizessem. Acho que isto são progressos.
Não sei.
Passar à frente da Finlândia também é um
progresso. Passar à frente da Finlândia é magnífico.
No PISA, que é o...
Até porque a Finlândia tinha o Räikkönen, ou lá que era, aquele gajo dos ralis, que ganhava os ralis todos. Como é que se chamava? Como é que se chamava o gajo da Finlândia que ganhava os ralis? Não sabes também. Pronto. Ora bem, não sabes nada, estás aqui para... Não sabes
para ver.
Estás
aqui para vos ver.
Ora bem, tu, quer dizer, estás a falar de uma maneira que parece que tens saudades da política. O que é que te deu para ir para o governo? Eu avisei-te para não ir, não é? Não sei se te lembras que eu disse logo.
Eu a mim não sei o que é que deu. Eu pergunto, faço a pergunta, é o que é que deu ou passo escoelho para me convidar.
Ah, isso não sei também. Tenho que lhe perguntar.
Tens que lhe perguntar isso.
Pois é.
Não, eu fui porque fui convidado. É a resposta mais simples e mais franca que eu posso dar, é esta. Eu fui porque fui convidado.
Pois.
E porque
e se fosse hoje dias outra vez?
É pá, eu hoje já estou um bocado mais velho. Eu já tenho mais de 24 anos. Já não posso meter uma coisa dessa.
Os tais 6 vezes 8, metade de não sei quantos e tal. Outra coisa é que tu és um grande adepto de futebol. Agora eu sei falar muito de futebol. Eu vou-te fazer uma pergunta muito difícil. Sabes quantos jogadores há de cada lado?
Já me disseram no outro dia.
Quantos são?
É metade de 22.
É pá, extraordinário. Então as duas equipas são 22.
É.
E mais o árbitro.
Foi o que me disseram.
E o árbitro? Quantos árbitros há?
Ah, essa parte é mais problemática. Eu acho que há um árbitro e vários juízes de linha.
Agora, vários.
Quantos juízes de linha, não sei.
Quantas linhas há no campo?
Deve haver quatro, não?
Então há, um só, metade, há só metade.
Há só metade, são dois juízes de linha.
Cada
um dá para duas
pessoa,
linhas.
Este rapaz, desde que eu lhe dei aulas, é a pessoa que sabe menos de futebol em Portugal. Não sabe nada.
Sou capaz de ser, sou.
Não, não sabe nada. Nem tem clube, nem tem nada. É um triste. Olha, outra coisa que eu te queria perguntar é que é assim, os teus tempos de dormir e descansar são um bocado esquisitos.
Esquisito,
tu queres partilhar esta história com a Ana Galvão, porque ela, coitada, tem insónias quando pensa em acordar. Ela, quando pensa em acordar, tem insónias.
Tem insónias.
Eu tenho mais insónias é quando estou acordado.
Agora. Mas...
quando estou a dormir, não sei.
Tu tens uma coisa que é... das 3 às 6 estás a dormir, depois das 6 à meia-noite estás a trabalhar, depois da meia-noite às 4 da manhã voltas a dormir, depois
era um
das 4 da manhã
assim, era um bocado às 7 assim. Descansar um bocadinho pelo meio, era um bocado assim. Agora já não sou tanto, agora já estou mais velho, já passei a adolescência e agora durmo de noite.
Dormes a noite toda também?
Olha, sabe, senhor Comendador, toda. Que eu tenho uma história com o Nuno Crato. Antes de ser ministro, eu tive que lhe telefonar para pedir ajuda para a compra de um telescópio.
Exatamente.
Assunto no qual é muito, muito sabido, não é? Sabe muitas coisas sobre isso.
Não sei se sou muito sabido, mas espero que o telescópio tenha sido bom.
Funcionou, foi ótimo.
Funcionou
muito
bem.
Obrigada.
Nada,
sim,
então
não tinha
tido.
Olha, agora aqui descobrimos que há aqui corrupção. Corrupção, nepotismo. E cuica, como dizia o outro.
Telescópico.
Telescópico. Então, aquela senhora que é jornalista, não é, é animadora de rádio, animadora de pista, o que for, pede um telescópio ao ministro.
Não, não pediu telescópio. Não era ministro. Pediu indicações de qual seria o telescópio.
Não banhas,
para
não,
ela comprar.
Não banhas
alguns.
Com pormenores que tragam a história, está bem? Agora, o pormenor de não seres ministro e o pormenor dela não teres dado o telescópio, também acho mal. Porque se a Ana Galvão pede um telescópio, dá-se-lhe um telescópio, não é? Olha, compra aquele que é muito bom, custa 7 mil euros e tal. Não, isso assim também eu. Ou olha, podes telefonar-me sobre qualquer
combinado.
Ok. Muito bem, mas então, já não dormes assim o dia todo, assim aos pinguinhos?
Não, não, não consigo.
É só perder qualidade.
É verdade, por acaso aí é verdade.
É uma coisa terrível. Então,
mas há uma coisa que ainda consigo fazer.
Que é?
Que é dormir assim 5 minutos, fazer uma sesta de 5 minutos, 2 minutos. No outro dia estava a almoçar com os amigos e consegui dormir um minuto ou dois. E foi num restaurante. Mas foi só um minuto ou dois porque eles acordaram logo a seguir.
Estás a tirar um curso de Mário Soares, que ele também era assim.
O Mário Soares também dormia.
Conseguia dormir assim a meio do carro. Era...
E o Santana Lopes no não é? No gabinete.
O Santana Lopes dormia no... Eu só pensava que era só naquela coisa, como é que se chama? No berço. Quando ele dizia que estava a dar pontapés no berço. Na incubadora, que era na incubadora, nem era no berço, coitado do homem. E, bom, então vamos concatenar. Em relação às aulas, dás aulas ou não dás aulas?
Dou aulas, sim, senhor.
Aonde?
Há alunos.
Aonde?
No ISEG.
Ah, tá, e voltaste ao ISEG.
Voltei ao ISEG.
Isso é uma grande notícia. E eles
não
já
sei
sabem.
Se é a grande notícia, já sabem e vão às aulas.
Isso é extraordinário.
E é extraordinário também, acho. Já sabem, vão às aulas. E tomam notas.
Continuam a dar econometrias e matemáticas.
É uma espécie disso, é.
É. Mas é o quê? Diz lá o nome da tua cadeira que é mais gente sorrir.
A cadeira é Séries Temporais.
Ah, não é bonito?
Não é um nome muito difícil. Podia ter nomes piores.
Séries Temporais. Há gajos do clima que dão Séries Temporais.
Não.
Os temporais muito grandes. Muito bem. Então agora não vou explicar o que é uma série temporal, porque não temos tempo. Mas, em contrapartida, a gente tem que se despedir, não é?
Bem verdade. Vamos ter que sair
então,
daqui,
pronto.
Assim.
Nuno, o que tu queres, ou o que a gente deseja, elevado a 5, ou pelo menos, não é? Ou o cosseno de 23, que eu não sei quando seja. Não sei se percebeste disto, mas eu não, não é? Enfim, é um bom fim de semana e um bom ano. E acho que é Ana Galvão, até por causa do telescópio, também se associa.
Associa, sim, senhora. Bom ano.
Bom ano a todos.
Emissão do Comendador para ouvir, como sempre, em rr.sapo.pt. Daqui a nada vamos ao trânsito.
Na Renascença, estamos onde estiver.
Quando vou no autocarro, estou sempre a ouvir a emissão no telemóvel.
A qualquer hora.
Quando estou a trabalhar, ponho sempre a Renascença no meu computador.